Bem-vindas e bem-vindos ao 13º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E já estamos em janeiro, ano novo, vida nova, que assim seja.
Pues sí, Giselle, empieza 2021. Y aunque la pandemia aún siga por ahí, nos sentimos llenos de esperanza y de sentimiento de paz para el nuevo año que se inicia. Aún seguimos con las grabaciones virtuales y esperamos contar con vuestra comprensión, ya que echamos mucho de menos las idas al estudio de Radio La Vide, que no son posibles por las medidas de seguridad. Pues muy bien, chicas y oyentes de todo el mundo, venid a celebrar con nuestro equipo buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa y mucho más. Quedaros con nosotras en este primer mes de 2021.
Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo e feliz 2021. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras Ana Margarida.
Olá, Gisele, olá, companheiras e olá, ouvintes. Muito feliz de estar aqui um ano novo.
Professora Elizabeth França.
Olá, querida equipe, tudo bem com vocês? E um feliz ano novo.
Professora Gabriela Morandini.
Obrigada, Gisele. Que comecemos o ano de 2021 com o pé direito. E o esquerdo também, né?
Isso mesmo, Gabriela. Muito equilíbrio e muita saúde para este novo ano que acaba de começar. E para continuar o nosso primeiro programa de 2021, recebemos a querida professora do Porto, Maria João Barbosa.
Olá, querida equipa. Já estamos em 2021. Como sempre, é um grande prazer fazer parte deste projeto pioneiro com a língua portuguesa em Sevilha e arredores. E de Sevilha para o mundo. Maravilhoso. Fiquem na nossa sintonia.
E com nosotras sigue também em 2021 nuestra querida Miriam Toro a los controles. E es que sin ella se paraliza todo por aquí. Así que muito obrigada, Miriam, e feliz año nuevo.
Esta é a primeira emissão em território hispalense e arredores de um programa em português na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha.
E já vai aqui o nosso imenso bem-aja à Rádio Olavide. Obrigada!
Também queremos agradecer a todos os ouvintes que nos escrevem na nossa página no Facebook e no Instagram da Rádio Olavide.
Viva la lengua portuguesa! ¿Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy, muy poco.
Olha, Gisele, para começar, estou muito curiosa para saber qual é o primeiro tema do nosso bloco literário de janeiro. E ainda neste programa, as dicas literárias do bloco Litera Preta com a professora Elizabeth França.
Ana, eu partilho totalmente da tua curiosidade. Meninas, hoje vou deixar com a Maria João os detalhes sobre o bloco literário deste mês de janeiro.
Obrigadinha, Gisele. E já começo com uma pergunta. Já celebraram alguma vez as janeiras?
Eu conheço o nome das janeiras e já ouvi falar, mas não sei do que é que se trata.
As janeiras, ou cantar as janeiras, é uma tradição em Portugal que consiste no cantar de músicas pelas ruas por grupos de pessoas, anunciando o nascimento de Jesus e desejando um feliz ano novo. Esses grupos vão de porta em porta, pedindo aos residentes as sobras das festas natalícias. Bem, hoje em dia essas sobras traduzem-se muitas vezes em dinheiro. É uma tradição muito bonita. Eu adoro essa tradição.
E são tão variadas e diversas estas janeiras. Que giro, Maria João.
Pois, muito giras, Ana. E trago-vos hoje uma destas letras de um cantar às janeiras do Conselho de Lagoa, no Algarve. Chama-se Vimos Dar as Boas-Vindas, ou simplesmente Boas Festas. E é uma cantiga de janeiras tradicional portuguesa, originária da antiga freguesia de Estombar, atualmente englobada na união das freguesias de Estombar e Parchal, no Conselho de Lagoa.
Somos todas ouvidos, Maria João.
Vimos dar as boas festas, já que Deus as nos deixou. É nascido Deus menino, de manhã se batizou. Depois dele batizado, nesse tão humano dia, para a glória foi levado, com prazer e alegria.
Que interessante este tema das janeiras, Maria João.
E que comece o bloco Papo Docente. Fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide.
Seguimos com o 13º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. E hoje, no Papo Docente do mês de janeiro, três entrevistados muito especiais. Edileise Mendes, professora de língua portuguesa na Universidade Federal da Bahia. Nelson Viana, professor de português na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. E Paula Isabel Querido, professora de português no Centro de Línguas da Universidade de Vigo. Vamos diretamente a Salvador da Bahia, Nordeste brasileiro. Professora Edileise Mendes, muito bem-vinda ao 13º programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, em Sevilha. Poderia contar aos nossos ouvintes como começou o seu trabalho com a língua portuguesa no Brasil e no exterior?
Olá, caras e caros ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, Sevilha. É um enorme prazer estar aqui com vocês e eu agradeço muitíssimo a Gisele Mendes, a nossa querida Gisele, por esse convite. É muito bom falar sobre o que a gente gosta, não é mesmo? Então, como é que eu comecei? Eu comecei, como muitos e muitas de nós, na sala de aula de PLE, de Português como Língua Estrangeira. Esse ano, em 2020, neste ano, no ano passado, ainda bem no ano passado, 2020, eu completei 30 anos, né, de atuação na área de PLE. E há 30 anos eu pisei pela primeira vez na sala de aula, como muitos e muitas de nós, sem experiência, sem materiais, tendo que inventar e criar. E a partir daí, nesses 30 anos de carreira, eu venho trabalhando pela institucionalização do português, pela formação de professores de português e professoras, e ajudei a institucionalizar o português como língua estrangeira na UFBA, a partir dos cursos de extensão, e hoje nós temos uma licenciatura em PLE consolidada, que é uma entre as 4 licenciaturas que existem hoje no Brasil, e que tem colocado professores e professoras de PLE no mundo inteiro, em diferentes contextos de atuação. Então, eu venho trabalhando tanto no Brasil quanto no exterior, no Brasil, notadamente, como eu já falei, na consolidação do curso de licenciatura da UFBA, no desenvolvimento de cursos de formação, de materiais didáticos e também em redes de colaboração, em associações como a CIPLE, que teve um papel fundamental para a institucionalização e a profissionalização do português como língua estrangeira, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu fui presidente da CIPLE por 2 gestões e esse trabalho me ajudou bastante a enxergar a área de uma maneira mais ampla. E a partir daí, venho construindo projetos, tanto no Brasil quanto no exterior, projetos para o desenvolvimento de materiais, mas especialmente para a formação de professores, a partir de cursos, a partir do desenvolvimento de portais, a partir especialmente da discussão de novas abordagens, de novas perspectivas para o ensino dessa língua e para a própria formação de professores, considerando as tendências contemporâneas, as tendências inovadoras para o ensino de línguas de um modo geral, e pensando a língua portuguesa como uma língua global, como uma língua de muitos.
Sabemos que tem uma larga experiência na área de PLE, português como língua estrangeira, e que seus projetos já incluíram vários estudos nos países da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Conte-nos um pouco dessa experiência e do seu mais recente projeto acadêmico.
Bem, ao longo dessa minha trajetória, eu venho atuando em muitos projetos nacionais e internacionais e gostaria de chamar a atenção e de destacar os projetos que desenvolvi, tenho desenvolvido, juntamente com o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que é o órgão da CPLP responsável pela promoção, difusão e projeção do português no mundo. Então, com o IUP, eu participei do desenvolvimento do Portal do Professor de Português, Língua Estrangeira, Língua Não Materna, que é um portal que oferece recursos e materiais didáticos de modo gratuito e aberto para professores e professoras que atuam em diferentes contextos no mundo. Então, a experiência de desenvolvimento do portal foi extremamente rica e tem sedimentado outros projetos e outros trabalhos que agora estão em curso, né, que começam a ser desenvolvidos. A partir, então, da criação do Observatório de Português, Língua Estrangeira e Segunda Língua, nós estamos desenvolvendo o projeto de um portal para ensino de português gratuito. Seria um portal que ofereceria cursos abertos e de acesso livre para todas as pessoas interessadas no português. Esse portal, que pretende promover, na verdade, o acesso às línguas de modo aberto, é uma iniciativa que vem suprir uma demanda pelo ensino de português, especialmente em espaços do mundo onde há uma grande demanda, mas não há uma oferta consistente, especialmente na Ásia e na África, mas não só, em todo o mundo. Então, o portal daria a oportunidade de alunos e alunas aprenderem português sem precisarem pagar por isso, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas não podem pagar cursos privados ou comprar materiais para aprender português, que são, de modo geral, muito caros. Além do projeto do portal aberto para o ensino de português, que é diferente do PPPLE, que apenas oferece recursos e materiais, além desse projeto, nós estamos também desenvolvendo um grande projeto para a formação de professores de português como língua pluricêntrica. Nos próximos meses, vamos lançar esse projeto de formação, que também será gratuito e que tem como objetivo fundamental formar professores e professoras para compreenderem o forte papel que a língua portuguesa tem hoje nesse mundo globalizado, o português do século XXI, como uma língua global, como uma língua internacional.
E que mensagem de incentivo deixaria aos colegas de profissão e aos alunos de PLE, português como língua estrangeira, neste momento intenso de trabalho online docente?
Eu gostaria de dizer muitas coisas aos meus e minhas colegas, alunos e alunas, mas não temos muito tempo, então vou destacar três aspectos que eu acho que são fundamentais. A primeira coisa que eu queria dizer é que a gente precisa resistir. Resistir e criar. E por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo tempos muito complexos, difíceis, estamos vivendo em situações atípicas e ainda assim nós resistimos, nós criamos, nós nos reinventamos. Então precisamos reforçar esse caráter prospectivo, essa força motriz que a comunidade de professores e professoras de PLE tem tido, né, na subversão das dificuldades e na criação, mesmo a partir de uma situação tão difícil que é a gente estar vivendo essa pandemia em 2020 e agora no início de 2021. Resistir e criar é isso que nos sustentará nos próximos tempos, né? A partir disso também, inovar dentro das possibilidades que cada um e cada uma de nós temos, porque temos contextos mais favoráveis, menos favoráveis. Nós estamos lidando com as tecnologias digitais no ensino de línguas. Tem pessoas que dominam muito bem essas tecnologias, tem outras que dominam menos, tem outras que começaram a mexer com esse campo agora, mas não importa, né? O pouco ou muito que a gente conheça, o importante é a gente tentar inovar. E a inovação não significa apenas dominar uma pirotecnia tecnológica, significa olhar para o que nós fazemos de maneira nova, de maneira criativa, de maneira a permitir que os nossos alunos e as nossas alunas aprendam apesar das dificuldades. E isso pode acontecer, às vezes, com uma simples mudança na nossa metodologia, no nosso modo de encarar a língua que ensinamos, no nosso modo de olhar para as necessidades dos nossos alunos e das nossas alunas. E, por fim, eu gostaria de ressaltar que nós só resistimos e só conseguimos criar porque trabalhamos em redes de colaboração, em redes de compartilhamento. Ninguém aprende sozinho e sozinha. Ninguém aprende sem a ajuda de outros e outras. Então, quanto mais trabalharmos juntos e juntas, mais conseguiremos produzir um ensino de qualidade e inclusivo e democrático.
Agora, vamos directamente ao estado brasileiro de São Paulo.
Professor Nelson Viana, muito obrigada pela sua presença no programa O Mundo da Língua Portuguesa. Pode contar brevemente aos nossos ouvintes como começou o seu trabalho com a língua portuguesa?
Olá a todos. Muito obrigado, professora Gisele Mendes, pelo convite para participar do programa O Mundo da Língua Portuguesa pela Rádio Olavide. Um prazer estar aqui com vocês e eu gostaria de cumprimentá-las, parabenizá-las pelo trabalho aqui no programa e pelo trabalho na difusão e no ensino do português. Com relação a essa primeira pergunta, para contar brevemente como começou o meu trabalho nessa área, eu devo dizer que começou com um aluno iraniano que veio estudar no Brasil, foi minha primeira experiência. Ele veio fazer mestrado no Brasil, na área de medicina, e eu fui o professor dele de português para estrangeiros, e eu não conhecia a área até então. E aí, como eu estava fazendo o mestrado também em linguística aplicada, ensino, aprendizagem de língua estrangeira, eu estava em contato com colegas da Colômbia, do México e da Coreia, e passei então a me aproximar mais dessa questão, né, do português como língua estrangeira. E nesse mesmo grupo, né, de colegas de mestrado, tinha também a professora Beth Fontão, autora de livro didático de português para estrangeiros, que foi lançado durante o período em que a gente estava estudando juntos, o livro Fala Brasil. Esse livro pode ser considerado um dos primeiros materiais de português como língua estrangeira que tinha foco já no uso, uma preocupação já mais comunicativa, né? E ela me convidou para fazer os diálogos, para gravar os diálogos que acompanhavam o material impresso. Foi uma experiência muito interessante, muito boa, né, que me aproximou também do português como língua estrangeira. Depois de terminado o mestrado nessa área, eu fui contratado pela Universidade Federal de Uberlândia em 93 e no ano seguinte comecei a dar aula de português para estrangeiros lá, primeiramente com um grupo de falantes de espanhol e depois com um grupo de falantes de francês. Em função do trabalho realizado lá com português para estrangeiros, eu fui convidado para oferecer um módulo num curso de atualização para professores de português e língua estrangeira de vários países. Esse curso foi oferecido na Unicamp em 96. E desse curso nasceu uma publicação, um livro com vários artigos. Eu sou autor de um dos artigos nesse livro, referente a esse seminário, que era um seminário de atualização em português para estrangeiros e culturas lusófonas. Depois disso, em 98, eu me mudei para a Universidade Federal de São Carlos. E aí, em 99, eu iniciei um programa de extensão denominado Linguística Aplicada Português para Estrangeiros. Esse programa existe até hoje e é no âmbito dele que nós oferecemos cursos em diversos níveis e para diversos públicos-alvos na Universidade Federal de São Carlos. E considero importante também dizer que, depois de terminar o doutorado em 2003, aí logo no ano seguinte, eu comecei também a participar de cursos de atualização oferecidos em centros culturais de embaixadas do Brasil no exterior para os professores que atuam nesses contextos. E a partir de 2005, com a criação de um programa de pós-graduação em linguística na Universidade de São Carlos, na Federal de São Carlos, eu comecei também a orientar pesquisas nessa área. Então, a partir daí, tudo começou a se juntar mais, ficar mais sistemático, né? Tanto o ensino quanto a pesquisa na área de português para estrangeiros, essa área que cresceu tanto e que hoje é realmente um campo profissional muito bem desenvolvido.
Professor Nelson Viana, com tantos trabalhos científicos publicados e a sua trajetória com a língua portuguesa no Brasil e no estrangeiro, fica até difícil falar só de uma das suas pesquisas. Porém, sabemos que tem um grande projeto em andamento sobre interculturalidade no ensino e aprendizagem da língua estrangeira. Conte-nos um pouco sobre este tema.
Muito obrigado por essa pergunta sobre meu projeto de pesquisa na área de interculturalidade. É realmente um tema fascinante, eu tenho trabalhado bastante com ele. Tenho orientado trabalhos desde o nível de graduação, trabalho de conclusão de curso, indo para mestrado, doutorado. Tenho publicações com foco em interculturalidade. E realmente é um tema que me fascina bastante. O meu projeto de pesquisa nessa área já existe há algum tempo, mas a partir de 2021 ele vai ficar denominado Interculturalidade, Representações Sociais e Identidades no Ensino de Línguas. Eu conto nesse projeto com 4 doutorandos, 2 doutorandas são minhas orientandas, um mestrando, um professor de uma universidade coreana, um professor de português, que eu convidei, ele vai se juntar ao grupo, uma professora que vai fazer o pós-doutorado sob minha supervisão, também vai trabalhar com interculturalidade, e uma professora que já terminou o doutorado também, que vai atuar com a gente. E outras pessoas poderão entrar também, porque esse projeto está previsto para até 2024. E o que é fascinante, né, na questão de interculturalidade é que quando a gente ensina ou aprende uma língua, a gente não ensina ou aprende só o uso dela em relação ao seu funcionamento linguístico. O que é mais importante, o que é realmente fascinante, né, nessa área, é justamente o funcionamento cultural. Ele é desafiador, mas é muito importante. Por exemplo, quando estamos conversando, né, em língua estrangeira, que pode ser estrangeira para um dos interlocutores ou para os dois interlocutores, né, ou para um grupo de interlocutores, pode ser que um interlocutor produza, por exemplo, um enunciado com base cultural diferente da base cultural do interlocutor que vai interpretar. Isso pode gerar, às vezes, até mal entendidos, mas, ao mesmo tempo, é algo com o qual a gente aprende, né? Então, por isso mesmo que é fascinante. Não é só a questão assim, de haver mal entendidos, não é só a questão da diferença, mas é a questão da aprendizagem que a gente tem com o outro ao ensinar e ao aprender uma língua estrangeira.
Estamos no início de um novo ano. Qual a mensagem que deixa aos nossos ouvintes e também aos colegas de profissão para começarem 2021 com o pé direito?
Bom, a mensagem que eu deixaria para os ouvintes e para os colegas de profissão é de confiança, né? Eu acredito que vai ser um ano bastante bom, que a gente vai voltar a algum nível de normalidade. Isso é muito importante, muito bom, né? A gente poder se encontrar novamente presencialmente, sem preocupação, poder se abraçar. Eu comentei na resposta sobre interculturalidade, na resposta anterior, né? Estava falando sobre esse tema. E uma das coisas que marca muito a culturalidade ou as culturalidades brasileiras é o abraço, né? Nós gostamos muito de nos abraçar, né? E acho que até o estrangeiro que tem contato com os brasileiros percebe bastante isso. Então, que seja um ano, né? E eu acredito que será um ano em que a gente possa voltar a se abraçar e que a gente possa ver o sorriso um do outro, né? Isso é muito importante também e é uma marca bastante forte das nossas culturalidades. Especificamente para quem ensina português, né, para os nossos colegas de profissão, e de maneira mais direta ainda para aqueles que são brasileiros, eu diria, não há nada melhor que a gente possa fazer quando está morando no exterior do que ensinar a própria língua, porque isso é também mostrar a própria cultura, isso é também se mostrar, né, falar de nós mesmos. Quando nós ensinamos a nossa língua no exterior, a gente está mostrando o nosso país, a gente está se mostrando para os outros, né? E ao ensinar a nossa língua, a gente está mostrando também a nossa música, a nossa literatura, o nosso cinema, e a gente está, ao mesmo tempo, conhecendo a música do outro, o cinema do outro, a literatura do outro, o jeito de viver do outro. Isso é muito importante na nossa profissão. E eu gostaria de dizer também que a nossa área hoje, a nossa área de ensino de português como língua estrangeira, é uma área consolidada, né? Já com especificidades, não é só o português como língua estrangeira, mas o português como língua de herança, ramos muito fortes, né, do ensino do idioma português, e voltados para adultos, para crianças, para adolescentes, para especificidades profissionais e assim por diante. Eu chamarei a atenção, inclusive, para a questão da capoeira, por exemplo, que é praticada em mais de 160 países. Isso é um dado impactante, né, e que nos mostra a força da cultura brasileira, né, por meio da capoeira, né, na difusão do idioma e do país. Com essas palavras, eu me despeço, então, de vocês, dos ouvintes, dos colegas. Desejo a todos um feliz 2021 e agradeço mais uma vez pelo convite para participar deste programa. Obrigado.
A nossa terceira entrevistada deste 13º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, é de Coimbra, mas trabalha com a língua portuguesa na Galiza.
Professora Paula Isabel Querido, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa, emitido pela Rádio Olavide em Sevilha. Poderia contar aos nossos ouvintes como começou a sua história docente com a língua portuguesa?
Primeiramente, quero agradecer à Gisele Mendes, professora nesta fantástica Universidade de Pablo de Olavide, de Sevilha, o facto de me proporcionar a honra e o prazer de fazer parte do leque de convidados da rubrica Papo Docente. De seguida, cumprimento os ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, que são os sortudos por serem embalados pelo ritmo destas emissões mensais e que assim vão enriquecendo culturalmente graças à excelência, ao profissionalismo, à precisão, à criatividade que a equipa incute na abertura de portas da língua portuguesa ao mundo. E é neste âmbito da língua portuguesa que vou falar do meu percurso profissional, que é longo. Iniciei como professora de português e de literatura portuguesa no ensino secundário, que é o equivalente ao vosso bachillerato, nos institutos aqui de Espanha. É composto pelos 3 anos antes de os alunos ingressarem nas universidades e os conteúdos temáticos constam de literatura portuguesa, desde a época medieval até aos séculos XIX, XX, até à atualidade. E apesar de sentir grande entusiasmo em ensinar literatura, a escola começou a desmotivar-me um pouco. Porquê? Porque as motivações, os incentivos começaram a ser distintos em relação ao início da minha carreira. Sentia que já não partilhava aquela paixão pelo que ensinava, porque os alunos, sendo muitos das áreas de ciências e outras, não mostravam assim grande interesse em aprender literatura. Era um trabalho que eu ia fazendo em vão. E então comecei, resolvi ir tirar outra licenciatura, fazer mestrados, fiz dois mestrados e depois ingressei no doutoramento, isto tudo no âmbito de português e de espanhol. Mas ia sempre procurando coisas mais diferentes e um dia li um anúncio do Speak de Coimbra, que é um projeto português que junta e aproxima migrantes que vivem na mesma cidade através da experiência de intercâmbio para a aprendizagem de línguas e em que pediam professores voluntários. Ora, eu candidatei-me e lecionei vários cursos de português a migrantes que estavam uns em Erasmus, outros em doutoramento e outros em pós-doutoramento. Mais tarde fui convidada pelo Alto Comissariado das Migrações para dar formação de português de língua estrangeira a migrantes, também de várias nacionalidades. Aceitei a proposta e lecionei vários cursos. Em 2015 surgiu um concurso através da rede EPE, EPE Ensino Português no Estrangeiro, da rede EPE Espanha Andorra, para dar aulas na Galiza. E eu concorri, fiquei em primeiro lugar e assim consegui ser colocada no único horário que eu pretendia, que era na cidade de Vigo. Este lugar permitiu que, por um lado, conseguisse aprofundar a investigação da minha tese de doutoramento referente aos manuais de português de língua estrangeira adotados na comunidade autónoma, que aceitasse o lugar como professora de português no Centro de Línguas da Universidade de Vigo, um local que, por eu não poder aceitar devido a horários impossíveis de conciliar, tinha sido ocupado por outras colegas que estavam numa posição inferior à minha. E, por outro lado, a minha vida profissional foi, nem sei como dizer, mas foi adocicada nesta cidade olívica de que tanto gosto. Portanto, foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Desde aí também tenho participado em vários congressos internacionais, português de língua estrangeira, português de língua de herança, português de língua adicional, como oradora, como membro da comissão científica, e foi precisamente num destes encontros que eu conheci a Gisele, e a minha vida começou a ficar ligada a centenas de outros professores de português, língua estrangeira e investigadores espalhados pelo mundo para partilhas de saberes e de culturas e de amizades também, que são tesouros que guardamos para o resto da vida.
Conte-nos um pouco dos seus projetos com a língua portuguesa na Galiza.
Sobre a Galiza, além do que referi há pouco, tive um projeto de lecionação gratuita de português de língua estrangeira a moradores de uma cidade, da cidade Aguarda, que fica a 50 km de Vigo, que por estarem um pouco afastados da grande cidade, nem todos tinham possibilidades para a deslocação até Vigo. E então os elementos da direção do Instituto cederam uma sala de informática para o efeito, já que nessa altura a Galiza estava mais adiantada em relação ao Portugal, no respeitante a novas práticas e a novas ferramentas pedagógicas. Fiz também parte do Conselho Consultivo do Vice-Consulado de Portugal em Vigo, a convite do excelentíssimo Vice-Cônsul Dr. Manuel Correia da Silva, por quem sinto grande admiração, respeito e carinho, e a quem envio um enorme abraço virtual. É uma pessoa que desempenha as suas funções com dignidade, sensatez, entusiasmo e que tem representado o nosso país brilhantemente. Tive também uma experiência televisiva no programa Boa Tarde, isto em galego, apresentado pela jornalista Noélia Otero Lago. Eu estive no estúdio em direto da Televisão de Galícia com professora portuguesa na Galiza e em Lisboa estava um professor de galego em Portugal. Portanto, conversámos sobre as nossas experiências como migrantes, sobre as nossas cidades natais, a nossa profissão, as nossas línguas, as nossas culturas. Frequento e continuo a frequentar as excelentes formações promovidas pela CEP Espanha Andorra, em conjugação com o Centro Cultural de Vigo e a DPG, que é a Associação dos Centros de Português na Galiza. Já há anos que estas formações englobam ferramentas pedagógicas inovadoras, o que ainda não acontecia, ou só agora tem acontecido em Portugal, e atualmente continuo a dar aulas de português de língua estrangeira no Centro de Línguas da Universidade de Vigo, sendo que desde março do ano passado as aulas são dadas online.
E qual seria a sua mensagem aos colegas de profissão neste momento de intenso trabalho com o ensino remoto?
Eu achei este período muito cativante e sei que há muitos colegas que sentiram também um intenso prazer nesta transição brutal. No entanto, foi um período difícil para muitos professores, um desafio doloroso, dado que não estavam preparados e rapidamente tentaram adaptar-se a alunos do século XXI, quando eles, os professores, ainda estavam no século XX. Estas são palavras que costuma usar o professor Mauro Figueiredo, o idealizador da plataforma Milage, que é um projeto muito interessante no qual eu participo e que um dia gostaria de vos dar a conhecer. Ora, eu penso que devia haver uma maior colaboração entre os professores. Portugal começou tarde a apostar neste tipo de formação. Contudo, ultimamente, tem havido uma avalanche de formações que devemos aproveitar. Para os meus colegas, posso dizer-lhes que não estão sós. Aliás, não estamos sós. E porquê? Porque há uma comunidade de educadores inovadores disponíveis para nos ajudarem, que estão dispostos a partilhar as suas experiências e a responder às dúvidas que tenhamos. Admiro bastante a sua dedicação a esta viragem virtual e aos ensinamentos de ciberestratégias. As formações são janelas que se abrem e de que tanto necessitamos. Fora de Portugal, além das alusões já feitas, enalteço os webinários da vossa universidade, dinamizados pela Gisele Mendes, uma docente com ideias inéditas na transmissão e no ensino da nossa língua, uma pessoa merecedora de intermináveis aplausos. E, por fim, faço um apelo ao amor e ao respeito que a língua portuguesa nos merece.
E agora, nossa secção mais melódica, Lala Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio, intentando atraer canciones de todos los países de la CPLP y haciendo comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PL, portugués como lengua extranjera. Y Gabriela y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de enero?
Bom, vamos ouvir a canção O Vento Sopra, na Melhor Direção, uma composição de Gisele Menezes Mendes e Rubem Salcedo. Sol na caixa!
Como você se sente? Onde é que está o sol nascente? Pergunta enquanto olho alguma flor. Não posso pôr o nariz fora de casa sem sentir o vento que sopra do farol. Como você deseja? Onde é que está a lua cheia? Pergunta enquanto me lembro do mar. Não posso pôr o nariz fora de casa sem sentir as ondas que vêm do meu lar. Vê o que eu vejo, percebe a janela cheia de desejos. Olha no espelho, alimente seu afeto, afaste a solidão, porque hoje o vento sopra na melhor direção. Talvez você acorde e sinta a luz do sol brilhando. Estou velando por nós. Eu quero voar ao seu lado, ser asa de avião, contigo sentir o vento que sopra do farol. Ver o que eu vejo, percebe a janela cheia de desejos. Olha no espelho, alimente seu afeto, afaste a solidão, porque hoje o vento sopra e amanhã seremos mais felizes. Se você tiver um plano B, eu quero saber. E amanhã seremos mais felizes, coração, porque hoje o vento sopra. Amor, o vento sopra na melhor direção. Na melhor direção. direção, da melhor direção.
Ai, Gisele, que maravilha! Eu já ouço esta canção e penso no mar, no litoral do meu saudoso Portugal. Ai, mas sei bem que tu pensas também na tua ilha natal, São Luís do Maranhão, pois não? Parabéns a ti e ao Rubem Salcedo pela composição. E professora Gabriela, qual é a tua sugestão de atividade para as aulas de PLE com esta letra?
Acho que realmente a música se usaria para um enfoque nas conjugações do presente do indicativo. Mais que isso, eu gosto do fato de que, nessa canção, aparecem formas verbais que costumam ser ditas de forma inadequada pelos hispanofalantes, devido à interferência do espanhol. É bem comum que eles digam, por exemplo, pregunta, em vez de pergunta.
É verdade.
Pois é. Ou então, siente, em vez de sente. Podo, ou puedo.
Esse podo é clássico.
É. Pois é. Em vez de posso, é podo ou podo. É, também o quiero, em vez de quero. Portanto, essa letra serve para rever essas conjugações que são ligeiramente diferentes das formas em espanhol. E, além disso, a canção apresenta verbos que são frequentemente usados. O verbo olhar, ver, poder, estar. Todos esses verbos devem ser aprendidos desde os níveis iniciais.
É, estes verbos são mesmo básicos, mas também muito confusos no início do estudo do português, como ver e vir. Ai, ai, difícil.
Outra dica de tantas atividades possíveis com esta letra é que os alunos oralmente completem a pergunta: o que que o vento faz? O que que o vento pode fazer? E utilizem o máximo de verbos no tempo presente do indicativo. Por exemplo, o vento perturba a população no vendaval. O vento das montanhas refresca o ambiente. O vento forte destrói a plantação. O vento atrai muita gente para o festival de kitesurf, como o festival de kitesurf da minha ilha natal, São Luís do Maranhão. O vento arrasa muitas cidades durante os furacões. O vento leva as folhas do outono. E por aí vai.
E que comece a sessão, qual é mesmo a dica? Gabriela, o palco é teu.
Obrigada, Gisele. Hoje a dica será em dose dupla. Vamos conhecer o trabalho da escritora, especialista em contos e fábulas terapêuticas, a brasileira Claudine Bernardes, e a professora de PLE e espanhol Cris Pacino, de Madrid. Comecemos com a escritora Claudine Bernardes.
Claudine Bernardes, muito obrigada pela sua participação especial no primeiro programa de rádio em português de Sevilha, O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavid. Poderia falar aos nossos ouvintes como começou a sua história como escritora?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavid. Sou Claudine Bernardes, escritora brasileira, nascida numa cidade pequena do sul do Brasil chamada Navegantes, no estado de Santa Catarina. E vivo aqui na Espanha há 15 anos. Sou autora de literatura infantil com diversos livros publicados tanto no Brasil como na Espanha. E é um prazer estar com vocês. Me lembro que eu ainda era uma criança, tinha uns 9 anos e era uma leitora empedernida. E naquele momento eu desejei escrever algo. Eu disse, um dia eu quero ser escritora e quero publicar um livro. Mas como acontece com os nossos sonhos de infância, muitas vezes eles passam por um período de hibernação. E foi assim que eu fui crescendo, fui escrevendo coisinhas, mas realmente a escritora que habitava em mim, ela acordou num momento muito específico da minha vida, que foi nesse momento umbral que Isabel Allende, ela fala que na nossa vida existem momentos umbral, que são momentos em que ocorre uma mudança na nossa vida, e que um desses momentos é a maternidade, o nascimento de um filho. E com o nascimento do meu primeiro filho, Alejandro, a escritora que habitava em mim, que habita em mim, ela acordou, e desde então eu comecei a escrever muito.
Primeiramente, comecei escrevendo no meu blog, a Caixa de Imaginação, e como uma forma de expressar os meus sentimentos diante da maternidade. A maternidade foi um pouco conturbada ao princípio para mim, não sabia lidar com muitos sentimentos que estava experimentando e necessitava exteriorizar todo esse sentimento de alguma forma, e escrever era exatamente isso, era um escape para mim. E depois eu comecei a observar, quando meu filho começou a crescer um pouco mais, tinha uns 3, 4 anos, eu comecei a observar que através dos contos eu conseguia me comunicar de uma forma mais eficaz com ele. Necessitava de uma forma respeitosa e eficaz de me comunicar, de explicar as coisas para o meu filho. E observei que através dos contos. Então eu pensei, puxa, eu posso escrever contos para poder explicar situações para o meu filho. E foi isso que aconteceu. E daí comecei a escrever contos, estudei contos e fábulas terapêuticas, que é a minha especialização exatamente para isso, e publiquei o meu primeiro livro, que foi Carlota Não Quer Falar, publiquei tanto aqui na Espanha, também publiquei para Portugal e no Brasil. E foi assim que meu trabalho começou a ser um pouco mais conhecido no Brasil, exatamente por Carlota Não Quer Falar, que foi acolhido por professores, por pais, por psicólogos, por muitos profissionais que começaram a utilizar os meus livros para poder se comunicar com as crianças e educar as crianças em educação emocional, que é a minha especialidade.
E o projeto com o livro Contos que Curam? Muitos parabéns por este trabalho. Conte-nos um pouco dessa maravilhosa iniciativa.
Como muitas pessoas compravam meu livro, Carlota Não Quer Falar, e eu distribuía também o material que acompanha o livro, psicólogos, psicopedagogos, eu comecei a receber muitas mensagens do Brasil, de profissionais que queriam fazer cursos comigo. Então, no ano de 2018, eu viajei ao Brasil e fiquei por ali durante 2 meses, fazendo uma gira por várias cidades e realizando cursos para professores, psicólogos, psicopedagogos, contadores de histórias. E uma das organizadoras do curso, de um dos cursos, ela me propôs de lançar, juntamente com as alunas, um livro de contos terapêuticos. E eu disse, puxa, eu gosto da ideia, acho bacana, porém, eu gostaria de fazer algo diferente, algo que ainda não existe no mercado, que é um livro contendo oficinas de educação emocional por meio de contos. E foi assim que nós propomos para as alunas esse projeto. Elas aceitaram, 24 pessoas aceitaram entrar no projeto, e nós criamos esse livro, que foi lançado em 2019 pela Literary Books, que é Contos que Curam, oficinas de educação emocional por meio de contos. São 24 oficinas, contendo um conto inédito escrito por cada autora, e também atividades que compõem essa oficina com a minha metodologia, que é a conto-expressão. Então, essas oficinas, elas possuem uma metodologia, que é a conto-expressão, que é um passo a passo como aplicar essa oficina com crianças, adolescentes e adultos. E esse eu acho que é o bacana desse livro, porque os contos sempre são pensados para as crianças, né? Mas, na verdade, os adultos também necessitam alimentar sua criança interior. E os adolescentes também necessitam disso. Então, essas oficinas, que foram criadas por profissionais de várias áreas, psicólogos, psicopedagogos, educadores, contadores de histórias, elas respondem a essa necessidade de educar o emocional de crianças, adolescentes e adultos. E Flávia Gama e eu somos as coordenadoras editoriais desse livro, que tem nos dado muitas alegrias, que já é um best-seller no Brasil. E recebemos muitas mensagens de pessoas que aplicaram as oficinas, que o resultado tem sido maravilhoso. E estamos muito felizes com esse livro, Contos que Curam.
E agora vamos diretamente a Madrid com a professora Cris Pacino.
Cris Pacino, muito obrigada pela participação no nosso programa na Rádio Olavide. Poderia falar aos nossos ouvintes como começou a sua história docente?
Olá, Gi. Olá a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Vamos contar, então, aqui no Mundo da Língua Portuguesa, como que eu comecei a minha história como docente. Meu nome é Cristina Pacino, eu sou da cidade de São Paulo, moro em Madrid desde 2004. Bom, a minha história começou por acaso. Eu trabalhava numa multinacional lá na cidade de São Paulo, meus vizinhos sabiam, e uma pessoa, uma vizinha, me disse: Cris, nós precisamos aqui no condomínio de um professor de inglês, você não quer dar aula, assim, bem informalmente, tudo que você sabe e tal? Falei: olha, sim, se as pessoas sabem que eu não sou professora, não tem problema. Ah, sim, a gente precisa só para criar uma comunidade, para melhorar e tal. Fui, adorei a experiência. Eu falei: gente, eu acho que é isso que eu quero para minha vida. Além de trabalhar em comunicação, né, que é o que eu fazia, falei: gente, eu preciso ensinar, é isso que eu preciso fazer. Então, foi como um clique na minha cabeça, sabe? A partir daí, eu comecei a melhorar o meu inglês, comecei a procurar material, comecei a me profissionalizar. Vim para Espanha, eu já dava aula de inglês no Brasil, vim para Espanha, e aqui eu fiz um curso pela Universidade de Cambridge. Então, eu sou formada para dar aulas de inglês para adultos. Depois disso, eu fiz o Master em Formação de Professores e comecei a dar aulas de português, porque uma empresa me chamou. Eu falei: olha, gente, eu não tenho experiência como dando aulas, mas como eu estudei relações públicas, eu tenho bastante experiência em escrever, tenho bastante conhecimento da língua portuguesa, porque a gente precisa, né, para ser comunicólogo. Ok. E eu comecei a dar aula, adorei. E eu comecei a criar o blog, depois eu vou contar para vocês sobre o blog. Depois disso, eu fiz o Master em Formação de Professores e há 4 anos eu estou com um projeto de ensino de espanhol para brasileiros. Então, o que eu pensei? Eu vou me profissionalizar mais ainda. Aí, eu entrei na faculdade de novo. Em 2020, eu comecei a fazer letras em espanhol pela Universidade Complutense de Madrid. Eu acho que aprender, é uma coisa que a gente faz e nunca, nunca para, né? Nunca deixa de aprender. E eu acho que o professor também tem essa missão de aprender para ensinar.
E o blog e o canal que criou no YouTube e no Instagram? O que nos conta desses projetos?
Bom, agora eu vou contar então como que eu criei o blog, Aqui Se Fala Português, o canal no YouTube e no Instagram. Então, eu criei o blog Aqui Se Fala Português em 2013, né? Ele foi criado para levar leitura aos alunos. Além dos livros didáticos, né, dos jornais, das revistas, eu levo uma mistura de atualidade, temas didáticos, informação, né, com posts como fonte de referência para as pessoas guardarem e consultarem depois, né? Para elas aumentarem o léxico, com vocabulário do dia a dia, em diversos registros. Tem várias seções que os leitores usam como fonte de referência, né? Eu tenho áudio, eu tenho dicionários, o mundo da Rádio La Vida está ali, filmes, leitura, né? Podcasts, curiosidades. Então, informações atuais, além dos jornais e livros didáticos, como eu falei, para os alunos terem, feito para alunos, né? Pensando, é uma coisa didática, pensando nos alunos. Tá? Então, eu criei pensando nisso, pensando, poxa, por que a gente não pega a experiência da sala de aula e transforma isso num blog? Né? Então, esse blog existe, tem mais de 80 mil visitas, eu não faço propaganda, não anuncio, tá? Então, são visitas espontâneas mesmo. E também, eu criei o canal no YouTube, tem o Cristina Passino, que se fala português, mas tem outro também, que é o canal que eu mais trabalho. Como eu comentei, que eu dou aulas de espanhol também, eu tenho 2 canais, eu tenho o de português e tenho o de espanhol. O de espanhol se chama Cris Passino Espanhol. Então, eu tenho os 2, tanto no YouTube como no Instagram. No Instagram e no YouTube, o de espanhol estão bem mais atualizados. E do Instagram de português também tem bastante informação interessante e informação da vida real, né? Então, é essa a minha proposta, levar informações da vida real, da cultura, da língua portuguesa e da língua castelhana, que é um universo, né? São 2 universos enormes que também se encontram, para as pessoas que são interessadas em aprender a se desenvolver através dos idiomas, porque o idioma é só um caminho para a gente entrar e adentrar e aprofundar em várias culturas. Esse é o objetivo do blog Aqui Se Fala Português e do projeto de espanhol.
Chegou o bloco, só mais um detalhe. Ana, o palco é todo teu.
Obrigada, Gisele. Cá estamos para falar novamente do meio ambiente, da natureza, fauna e flora e temas afins de algum país da Cplp. Neste primeiro programa de 2021, trago-vos 2 projetos incríveis relacionados com a preservação do meio ambiente em Cabo Verde.
Ah, Cabo Verde e suas praias, sua gente querida. Ana, este é um dos meus sonhos, visitar Cabo Verde. Ainda quero conhecer todos os países da CPLP.
Ai, tomara que sim, Elizabeth, também é um dos meus sonhos. E quem sabe, talvez possas conhecer pessoalmente estes trabalhos de preservação da natureza em Cabo Verde. Um destes projetos está relacionado com a Laginha, que é o nome da praia mais popular da cidade de Mindelo. O projeto da Laginha é uma organização de conservação do ambiente que centra a sua ação na defesa desta praia, mais concretamente do seu fundo marinho e da enseada de corais ali existente. Nos últimos 2 anos, foram já vários os mergulhos coletivos ao fundo da Laginha promovidos por esta iniciativa, que denunciou o despejo de águas poluídas naquela zona e o perigo que tal representa para a biodiversidade local. Uma petição dirigida ao governo foi também lançada neste sentido.
Que legal, Ana. E qual que é o segundo projeto?
O segundo projeto que quero destacar hoje é o Ecofeminismo Cabo Verde. Este projeto é a mais recente iniciativa pró-ambiente da sociedade civil cabo-verdiana e surgiu na cidade da Praia. Define-se como uma organização de jovens e tem na liderança um grupo de mulheres que fazem a ligação entre a equidade de género e as mudanças climáticas, nomeadamente o impacto destas na vida das mulheres e vice-versa. Uma das primeiras ações desta organização foi, de fato, uma conversa aberta sobre os impactos da seca nas famílias cabo-verdianas. Um projeto de muita atualidade e muito interessante.
E agora, Elizabeth, qual é mesmo a notícia literária do Litera Preta de janeiro?
Querida equipe, neste Litera Preta de Janeiro, trago um ícone da literatura preta brasileira, Carolina de Jesus. Carolina de Jesus nasceu no estado de Minas Gerais e logo mudou-se para São Paulo. Lá viveu na favela com seus filhos e, após vivenciar situações de dificuldades causadas pela extrema pobreza, escreveu sobre seu dia a dia na favela do Canindé, zona norte de São Paulo. Até que, em 1958, conheceu o jornalista Audálio Dantas, que a auxiliou na publicação de seus diários.
E qual foi o seu primeiro livro, Elizabeth?
Olha, Gabriela, o seu primeiro livro atualmente conhecido foi Quarto de Despejo. Na época, em 1960, vendeu mais de 100 mil cópias. E apesar da fama e do auge, Carolina de Jesus teve que enfrentar racismo e preconceitos. Entretanto, não deixou de escrever sobre sua vida. E uma das obras escritas após a fama, o livro Provérbios, nesse livro, a autora tinha como objetivo trazer auxílio e reflexão aos seus leitores, por meio de seus provérbios. O livro também fez sucesso e é o último livro da Carolina Maria de Jesus, publicado em vida. Vou compartilhar com os nossos queridos e queridas ouvintes o texto dessa fantástica escritora chamado Poeta, em que medita.
Já gostei do título, Elizabeth.
Poeta, em que medita? Por que vives tristes assim? É que eu a acho bonita e você não gosta de mim. Poeta, tua alma é nobre, és triste. O que o desgosta? Amo-a, mas sou tão pobre e dos pobres ninguém gosta. Poeta, fita o espaço e deixa de meditar. É que eu quero um abraço e você persiste em negar. Poeta, está triste, eu vejo. Por que cisma tanto assim? Queria apenas um beijo, não deu, não gosta de mim. Poeta, não queixa as suas aflições. Aos que vivem ricas vivendas, não lhe darão atenções. Sofrimentos, para eles, são lendas.
E por aqui fica o nosso 13º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje. Até fevereiro, com muito mais novidades no ar.
Adeus, Gisela, adeus, companheiras e queridas e queridos ouvintes. Até ao próximo programa.
Tchau e escutem os nossos podcasts na fanoteca da radioalavide.org.
Bom começo de ano e até a próxima, pessoal.
Desejo um excelente mês de janeiro e tudo de bom para este ano novo que acaba de começar.
O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar.